Você já deve ter visto nas ruas senhoras de idade e senhores que têm tremor nas mãos. E às vezes o tremor é muito intenso, até dificulta a apreensão, eles têm dificuldade para pegar uma xícara, etc. Esses sintomas são acompanhados de muitos outros, mas eles dominam esses quadros. Você já vê que aquelas pessoas andam, mas se desequilibram um pouco, muitas vezes precisam se apoiar num acompanhante. Eles não são únicos, mas são muito sugestivos da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma deterioração do sistema, no sistema nervoso central, especialmente numa área chamada de substância negra, ou substância nigra, que é o nome oficial. Essa é a área que produz dopamina. A dopamina é um neurotransmissor envolvido nas sensações de prazer, mas ela é muito importante também para os movimentos. Esses quadros têm uma evolução longa, os tremores surgem, mas são acompanhados de dificuldade de deglutição, de alterações da fala, de uma lentificação dos movimentos que os familiares percebem. Antes ele pegava as coisas, era agitado, agora faz tudo muito devagar. Por uma diminuição do tamanho da letra, você pega o que a pessoa escreveu 5 anos antes e vê que a letra é completamente diferente da atual, porque a atual é muito pequenininha comparada com aquela. Enfim, esse vai ser o tema que nós vamos discutir. Para isso, nós trouxemos a doutora Vanessa Milanese. Doutora Vanessa é médica neurocirurgiã, chefe de equipe na Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, e é professora adjunta da Mayo Clinic na Flórida, nos Estados Unidos. Essa discussão faz parte do programa Saber da Saúde, que é uma iniciativa da Boston Scientific. Vamos começar explicando o que é a doença de Parkinson.
Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né, nesse momento de conscientização sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma alteração, uma doença progressiva, degenerativa, como o senhor bem falou, principalmente ali na região dos gânglios da base, principalmente na substância nigra, e que com isso vai causando alterações no movimento, tanto com tremor, que principalmente é um tremor ali de repouso, tanto uma lentidão do movimento, quanto alteração também na marcha, no momento em que a alteração de equilíbrio, no momento que vai andar, geralmente passos também mais curtos que acontecem, e uma rigidez importante que também acontece. Então, são esses os principais sintomas, mas existem muitos outros que também estão associados. E acaba sendo algo que afeta não só quem está ali recebendo o diagnóstico, mas também toda a família, todos os acompanhantes, todo mundo que está convivendo com essa pessoa.
E a evolução da doença? Como costuma acontecer? É uma doença que você carrega por anos, né?
É uma progressão que depende um pouco de que momento que ela se apresenta. A gente tem cerca de 10 a 15% que podem acontecer até antes dos 50 anos. E cada vez mais esse número vem aumentando, que a gente chama doença de Parkinson jovem. E tem a doença que geralmente é o mais comum, que é mais prevalente em homens, cerca de 60% acabam sendo homens, ali em torno de 60, entre 60 e 70 anos. E o tempo e a forma de evolução dessa doença é um pouco diferente nesses dois momentos. Na doença de Parkinson jovem acaba sendo uma evolução um pouco mais lenta. A gente fala até que é uma evolução um pouco mais benigna, que demora ali 10, 20 anos para ter uma progressão do fato de estar atrapalhando muito ali na qualidade de vida. E com relação ao paciente que está depois dos 60 anos, a progressão é um pouco mais rápida. Mas no início existe uma resposta muito boa à medicação, né, que é as medicações dopaminérgicas, principalmente a levodopa, que foi iniciada lá em 1960 e é uma medicação que é muito boa até hoje em dia, é um grande marco, né, no tratamento da doença de Parkinson. Mas acontece que ao longo da evolução, essa resposta à medicação ela vai ficando um pouco menor e as tomadas acaba que precisa ser mais vezes ao longo do dia. Então, no início, a tomada ali a cada três vezes por dia acaba sendo a cada 3 horas, ou às vezes a cada 2 horas, dependendo da evolução. E com isso vão surgindo vários sintomas, até de discinesia, que é aquele movimento dançante. Acontece muito com aquele ator Michael J. Fox, do De Volta para o Futuro. É bem marcante, assim. E aí, com isso, a gente tem a flutuação que acontece ao longo do dia. É nesse momento que a gente começa a pensar em outras formas de tratamento, né?
Eu queria saber, existe alguma explicação para que a doença seja diagnosticada hoje, especialmente em homens mais jovens?
Bem, a explicação é principalmente pela conscientização. Então, até essa iniciativa aqui, nossa, acaba facilitando, né? Às vezes, algumas pessoas estão passando por isso ou conhecem alguém que está passando por isso e que não sabem do que se trata. Muitas vezes o diagnóstico, ainda hoje em dia, infelizmente, ainda demora para ser feito, principalmente em pessoas mais jovens, mas com a conscientização, com a maior especialização também dos médicos que estão cuidando, principalmente os neurologistas que estão ali avaliando esse paciente, e até com o surgimento de exames de imagem que corroboram, né? O diagnóstico ele é principalmente clínico, mas os exames de imagem eles acabam somando para isso. Então, a gente tem um ultrassom que pode avaliar essa região da substância nigra, que pode ser feito em algumas regiões do país, avaliação de ressonância magnética também, de TRODAT, que chama, que é um tipo de PET, que a gente pode avaliar como que está essa região ali da substância nigra, a região dos núcleos da base, para ver que alterações que estão surgindo e até ver como que está sendo a evolução dessa doença. Então, isso acaba somando com o diagnóstico.
É uma doença que tem muitas características, né? Muitas vezes o diagnóstico de Parkinson é feito a partir de um quadro de depressão, né? A família leva ao médico uma queixa clássica de depressão e o médico acaba fazendo o diagnóstico. Qual a relação entre Parkinson e depressão?
Então, a gente tem alguns sintomas que são muito presentes, né? Ali, a apatia é algo que é muito comum e está muito relacionado a esses neurotransmissores, seja a dopamina, seja a norepinefrina, a serotonina também, que está alterada em quem tem doença de Parkinson. Então, por isso que acontece esses sintomas. Com a deposição, a gente tem uma proteína que chama, que todo mundo tem, que é a alfa-sinucleína. Existem agregados e desorganização dessa proteína em quem tem doença de Parkinson e o acúmulo dela vai acontecendo ali nessa região da substância nigra, na região do locus ceruleo, ali na ponte, que é uma região que está associada com a produção de neurotransmissores como a norepinefrina, por exemplo, e isso vai causando essa apatia, essa alteração do humor, esses sintomas de depressão que inicialmente são leves, mas que precisam ter preciso ter bastante cuidado para que não evolua. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é tão importante, com a psiquiatria, com a psicologia junto, para somar, e a própria fisioterapia, porque a gente sabe que fazendo exercício físico, a gente consegue também liberar endorfinas, melhorar o humor e ajudar na neuroproteção da doença de Parkinson. O exercício físico é algo que realmente mostra uma neuroproteção.
Quando você pega uma pessoa que diz, olha, meu pai, percebe que o pai está mais lento, está com um pouquinho de tremor, os passos ficam curtinhos, o equilíbrio está um pouco prejudicado. Ela disse, olha, isso aí, será que é doença de Parkinson? Que tipo de médico ela deve procurar, quando ela tem acesso, é claro?
É bem importante que seja um neurologista, especialista de preferência na avaliação de distúrbios de movimento. A gente tem alguns centros aqui no país e fora do país que fazem essa subespecialização em distúrbios de movimento. Ou um neurocirurgião que lide com a parte da neurocirurgia funcional, que é a neurocirurgia que lida com a melhora da qualidade de vida.
Mas o primeiro qual tem que ser? Seria, o ideal?
O ideal seria o neurologista. O pessoal da geriatria também acaba somando e ajudando nesse diagnóstico. Então, eu diria que inicialmente é neurologista e geriatria.
Bom, uma doença crônica, e doença crônica é sempre difícil de explicar para os pacientes, não é? Porque chegou um, quer dizer que eu estou doente agora e vou ficar doente para sempre. Você tem que explicar como é o tratamento. Essa doença é incurável, mas tem tratamento. Primeiro passo no tratamento, qual é?
O primeiro passo é essa questão multidisciplinar que eu comentei. Então, a fisioterapia junto, a psicologia junto, a fonoterapia, porque mesmo no início da doença a gente pode já ter alguma alteração de fala, alteração da deglutição. Existem exercícios que melhoram muito isso. A gente tem como avaliar com um exame na otorrino, né? Que do mesmo jeito que existe a endoscopia para ver como está o estômago, a gente tem também uma endoscopia para ver como está a deglutição. Através dessa endoscopia a gente consegue ver se está indo para o local errado e trabalhar para que isso não evolua lá na frente. Então, inicialmente isso, esse acompanhamento multidisciplinar, medicações que somam, que são medicações que aumentam a oferta ali de dopamina no nosso organismo. Então, medicações que aumentam, como a levodopa, que aumentam medicações dopaminérgicas, agonistas dopaminérgicos. Então, existem vários medicamentos que a gente pode somar para ajudar nisso. E existem algumas fisioterapias específicas, até com neuromodulação, com estimulação transcraniana, que podem somar também para ajudar nos sintomas, principalmente até nesses sintomas de alteração de sono, que é muito comum, e alteração de humor e ansiedade também, que é bastante comum na doença de base.
Vanessa, tratamento da doença de Parkinson é muito eficiente, não é? Você inicia o tratamento e quanto tempo ele vai levar para começar a funcionar?
Bem, a gente começa com medicações que, de acordo, para cada paciente a gente vai ter uma resposta particular, né? Então, muitas vezes a gente, começando com 2 tomadas no dia, já vai ter uma melhora a partir de 3 tomadas. A gente sempre pede para que tome pelo menos um mês e meio, para ter um efeito ali ideal da medicação. E é claro que aí a gente vai ajustando essa medicação para chegar no melhor possível, para que ali segurar a xícara, fazer atividade ali no dia a dia, volte a ficar de uma forma leve, né? E de uma forma que se consiga o objetivo de ter uma qualidade de vida ali no dia a dia.
E quando esses doentes param de responder? Tentativas de tratamento cirúrgico da doença de Parkinson são até antigas, né? Mas aí surgiu a chamada DBS, né? Deep Brain Stimulation, né? Estimulação cerebral profunda. O que é? Em que se baseia esse método?
Na verdade, as cirurgias até vieram antes das medicações, né? Com procedimentos ablativos de lesão ali na profundidade, tanto no tálamo como no globo pálido, no cérebro, que são os gânglios da base ali na profundidade. Mas aí, no que se começou a usar a medicação, se pensou que, não precisa, neurocirurgião não faz mais parte do time de tratamento. Só que aí, no que acontecem as flutuações a partir do 4º, 5º ano de doença, que a gente vai tendo essa, a gente fala como se fosse uma montanha-russa. Um momento, toma a medicação, fica bem, aí depois vai baixando a medicação, aí vai piorando os sintomas. E com isso, a gente precisa oferecer algo a mais para tentar fazer com que esses sintomas fiquem mais equilibrados ali ao longo do dia. Aí que entra a estimulação cerebral profunda. Já é um procedimento que também já existe desde ali da década de 70. Os primeiros para a doença de Parkinson foram feitos no final da década de 80, início da década de 90. A gente tem a liberação do FDA já há 22 anos. E aqui no Brasil também disponível esse tipo de procedimento que faz uma estimulação desse gânglio, seja o globo pálido interno ou seja o núcleo subtalâmico, que é o mais comum e o mais usado aqui no nosso país, para ajudar na melhora desses sintomas motores, principalmente o tremor, essa rigidez e a lentidão do movimento. Algumas vezes acaba tendo melhora também ali do sono, melhora também da dor, mas geralmente secundária a melhora desses sintomas motores.
Quando você fala em intervenções cirúrgicas que mexem com o cérebro, as pessoas ficam muito assustadas. Explica como é a técnica.
Então, geralmente, a gente faz um exame muito bom de imagem, tanto que isso é crucial para a resposta boa desse paciente. O procedimento geralmente é feito acordado. É claro que, em alguns casos, dependendo da intensidade dos movimentos, pode ser feito também dormindo. Mas aí, a partir do momento que a gente fez essa tomografia, a gente funde com a ressonância que foi feita antes da cirurgia. E aí a gente consegue precisar um ponto ali no núcleo subtalâmico, porque não é só colocar no núcleo subtalâmico, tem uma região específica lá, até dependendo dos sintomas do paciente, que a gente chama um DBS personalizado, dependendo dos sintomas do paciente, dependendo da escolha também, se foi no globo pálido, no núcleo subtalâmico, a gente vai ali de uma forma precisa com aqueles pontos X, Y, Z, são as coordenadas estereotáxicas para localizar essa região ali na profundidade do cérebro. Daí a gente vai para o centro cirúrgico, geralmente o paciente mais confortável possível, a maca a gente coloca como se fosse num lounge, o paciente geralmente escolhe a música que gosta para ficar o mais confortável possível, e a gente vai fazer alguns testes ali durante a cirurgia. A gente faz a abertura da pele, a abertura do crânio, geralmente uma abertura ali em torno de uma moedinha, de um centavo, para passar o microregistro, que muitas vezes a gente consegue ouvir, é bem interessante, a gente consegue ouvir as células cerebrais nesse momento e precisar se realmente está chegando no local ideal para esse paciente. E depois a gente implanta o eletrodo e faz alguns testes ali no transoperatório para avaliar se está tendo essa melhora do tremor, da rigidez e até da lentidão do movimento. E até é um momento bastante emocionante, né, durante a cirurgia, não só para o paciente, mas para todo mundo que está ali na sala de cirurgia, porque o paciente consegue ver a melhora ali durante o procedimento mesmo. Essa melhora do tremor, principalmente, da rigidez e da lentidão do movimento.
Por isso é importante não fazer anestesia geral, senão você perde esse dado, né?
Isso. Apesar que pode ser, existe uma discussão grande em congresso, a gente até tem essa discussão de, será que fazer com anestesia geral é um bom caminho? Para algumas pessoas pode ser também, porque o mais importante é a gente conseguir oferecer a técnica, né? Mas se a gente pode também ter uma arma a mais para ter uma precisão ainda maior nesse implante, a gente acaba preferindo e dando como primeira opção essa de fazer acordado. Mas depois, a partir do momento que a gente colocou no ponto ideal esse eletrodo, a gente conecta uma extensão que passa aqui por trás da orelha e depois a gente conecta a um gerador de pulsos, que é como se fosse uma bateria, que fica ali abaixo da clavícula, nessa região, no subcutâneo. E para fazer essa parte, aí já seria em anestesia geral.
A estimulação cerebral profunda não cura a doença de Parkinson, é claro. Mas ela tem um impacto importante na qualidade de vida?
Tem um impacto muito importante. E isso é algo que a gente ouve ali dos pacientes no pós-operatório, que é bastante emocionante até. Muitas vezes, até no primeiro dia, logo depois do procedimento, eu ouço pacientes... Uma coisa que eu sempre pergunto dos meus pacientes é o que eles querem com o tratamento. Quais são os objetivos deles com o tratamento? Eu lembro de uma paciente que falou que queria levantar para ir ao banheiro à noite. Ou que queria voltar a correr. Porque uma grande paixão da vida dela era correr e... tanto ali no dia a dia, como até competições. Ela, já no primeiro dia, após a cirurgia, ela conseguiu. É algo que muitas vezes a gente não dá valor, né? É. O fato de levantar para ir ao banheiro e voltar para a cama sem estar sentindo desconforto, sem estar sentindo dor. E isso foi algo que já ali no primeiro dia ela conseguiu. E conseguiu também, aos poucos, né, voltar às atividades de corrida e até estimular outras pessoas com doença de Parkinson a fazer essa atividade de corrida. Eu tenho também um paciente que trabalha muito com oratória, então ele é pastor e fala muito, né, durante as pregações, tudo, e isso era algo que ele queria continuar fazendo, porque era a missão de vida dele, né? Então, a partir do momento que a gente fez o procedimento, ele consegue continuar, ele já estava no momento que estava parando de fazer, reduzindo a quantidade de idas, né, e de atividade dele ali no dia a dia como pastor, e ele conseguiu continuar. Então a gente vê os pacientes voltando e resgatando esses sonhos, que no fundo é a nossa vida, né, cada um que tem ali aquele sonho, que tem essa missão, a gente, resgatando isso, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Então, só alguns exemplos, mas, nossa, se eu fosse contar aqui, a gente ficaria horas e horas, porque é muito, muito gratificante e muito transformador o que a estimulação cerebral profunda faz com a qualidade de vida de cada um, né, que está ali submetendo.
Não existe em medicina nenhum tratamento que funcione em 100% das pessoas, né? Qual é a chance de sucesso?
Então, é bastante alta. Geralmente, 90% dos pacientes, eles falam que teve uma resposta boa ou muito boa ao tratamento. Principalmente com relação a essa questão da redução do tremor, a redução da rigidez, a redução, inclusive, das medicações no pós-operatório. Essa resposta que a gente tem ali na cirurgia, muitas vezes, a gente consegue aumentar um pouco ali na cirurgia o estímulo, mas depois a gente precisa voltar para um estímulo mais baixo ali no pós-operatório, ou muitas vezes até deixar desligado inicialmente, porque a gente tem uma inflamação em volta, né, da região onde foi colocado o eletrodo, que acaba dando um efeito de lua de mel, que a gente chama, nessas primeiras 2, 3 semanas. E depois que passa esse efeito de lua de mel, que a gente começa realmente a aumentar o estímulo aos poucos para que reduza o máximo possível efeitos colaterais, que a gente sabe que podem acontecer também com a estimulação. Alteração na questão do movimento, mas isso se tiver com estímulo muito alto, aí a gente abaixa e aí melhora. E algumas alterações também no andar pode acontecer, mas aí a gente também consegue ajustar isso. E fazendo um estímulo direcional, né, que hoje em dia a gente tem essa tecnologia de jogar o que a gente está jogando ali de energia para o local preciso do núcleo, a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais. E algumas vezes também alteração de fala. Mas tudo isso é bastante... A gente consegue, subindo o estímulo devagar, ali em torno de 2, 3 meses, às vezes até 6 meses para ter o efeito máximo que a gente pode chegar na doença de Parkinson, a gente consegue reduzir e deixar próximo a zero esse tipo de efeito adverso.
Quer dizer, você tem que acompanhar esses doentes, né? Por quanto tempo e com que frequência?
Geralmente no primeiro mês, para a gente fazer esse teste até do contato, para avaliar o local ideal para a gente jogar esse estímulo. Depois, a cada 3 meses, nos primeiros 6 meses. Depois, a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos. Depois, a cada ano ou a cada 2 anos, até para avaliar a questão de como que está esse gerador. Porque o gerador, se a gente usa o não recarregável, existem 2 tipos. O tempo vai ser em torno ali de 5 ou 6 anos de duração, dependendo do quanto que a gente está entregando de energia. E o recarregável, ele dura cerca até de 25 anos. Então, a gente pode estar espaçando um pouco mais essas visitas ao médico só para verificar se está tudo certinho, se precisa também, às vezes, fazer um ajuste de medicação. A gente também não pode esquecer que a doença continua evoluindo, né? Então, muitas vezes, a gente pode precisar fazer um ajuste um pouco maior por conta da evolução que aconteceu naquele ano. Então, é interessante fazer uma avaliação ali anual, seria o ideal.
Quer dizer, os pacientes com Parkinson, desde o momento que é feito o diagnóstico até o fim da vida, têm que ser acompanhados de perto, né?
Sem dúvida.
E por equipes, né? Porque nenhuma especialidade tem a capacidade de englobar todos os sintomas e todas as queixas dos pacientes, né? Agora, está disponível pelo SUS?
Nós temos, sim, alguns centros no SUS que têm disponíveis, que a gente consegue oferecer isso para o paciente. Nós temos, na neurocirurgia funcional, 27 centros no nosso país, principalmente na região sul e sudeste, mas também nós temos 3 centros na região nordeste, também temos 3 centros na região centro-oeste. Com isso, a gente consegue oferecer, principalmente, a ablação, né, que é a radiofrequência, que é aquele procedimento que existia antes até, né, da medicação da levodopa surgir. Mas do DBS existem poucos centros no país e num número limitado. Infelizmente, principalmente depois da pandemia, a gente acabou tendo uma redução na quantidade de procedimentos ofertados anualmente em cada serviço. Mas é algo que é possível, sim, fazer através do Sistema Único de Saúde.
E na saúde suplementar, nos convênios?
Na saúde suplementar é coberto, né, por conta das regras da Agência Nacional de Saúde, todos os convênios, eles cobrem esse procedimento. Existem alguns critérios específicos, como ter uma boa resposta à levodopa inicialmente, ter também essa avaliação multidisciplinar e também fazer ter uma funcionalidade, né, na região na questão dos movimentos dos membros. E tudo isso, a partir do momento que a gente tem essa comprovação, o convênio ele autoriza e é um procedimento que pode ser feito para ajudar, porque acaba somando muito, né, na qualidade de vida. E os convênios cobrem, sim, esse procedimento.
Vanessa, uma doença que você pode e deve tratar com medicamentos, não é? Durante anos, às vezes, né? O doente vai bem, está equilibrado, fica assim. Como é que você define um momento para, não, agora está na hora de fazer a estimulação cerebral?
Excelente pergunta, e é algo que muitos pacientes, até em discussões, eles chegam e familiares também, né, ficam com essa dúvida. Mas o momento principal é assim, fazer a pergunta de o que é que está alterando na minha vida a doença de Parkinson e o que é que a medicação já não consegue mais segurar de melhora. Eu estou tendo alteração com relação ao tremor, que mesmo tomando a medicação está me incomodando muito, o momento que a medicação está parando de fazer o efeito, está caindo o efeito. Um raciocínio que é interessante é pensar assim, será que seria legal eu ficar na minha melhor fase, no meu dia, sempre, ao longo do dia todo? É nesse momento que a resposta para essa pergunta é sim, que a gente pensa na estimulação cerebral profunda para somar, né, na qualidade de vida. Porque a gente também tem que ter em mente que existe uma janela para indicação. Então, a gente tem um momento que a gente pensa na indicação, mas existe um momento que a gente não pode, infelizmente. Quando eu recebo um paciente que já está nesse momento, é triste, porque a gente não tem mais essa possibilidade de oferecer o tratamento cirúrgico. Então, quando está existindo algumas alterações cognitivas muito importantes, que a gente sabe que com a avançada doença, principalmente ali depois dos 15 anos, quando a gente está falando de uma doença que surgiu ali depois dos 60 anos, isso vai começando a acontecer. Alterações também de alucinações, alterações psiquiátricas também muito intensas, isso também pode ser uma contraindicação ao procedimento. Alterações muito importantes na fala, alterações da marcha também muito importantes, quando já está ali na cadeira de rodas ou não consegue mais se levantar, isso é um momento que a gente também não consegue mais indicar o procedimento. Por isso que é bem importante a gente ter em mente essa possibilidade de tratamento para poder ofertar no momento que é ideal para aquele paciente.
Não deixar passar, né, na hora. Você tem mais algum comentário para fazer?
Bem, que é muito importante esse tipo de conversa, né, que a gente teve, para quem está assistindo, para quem passa por essa situação ou já até tem alguém na família ou algum amigo que está passando por essa situação, é bem importante introduzir esse assunto, introduzir essa conversa, porque a doença de Parkinson, infelizmente, ela não tem cura, pelo menos até hoje, né? A gente busca pela cura, mas a gente não tem cura ainda. Mas existe como ter qualidade de vida, como ir atrás dos seus sonhos, como continuar buscando felicidade ali na sua vida com as tecnologias que a gente tem disponível. Então, é o recado que fica aqui para que, se alguém estiver passando por isso ou conhecer alguém que está passando por isso, compartilhe, né, essa informação para que chegue a mais pessoas.
Muito obrigado, Vanessa. Se você tem um caso na família, uma pessoa que tem tremores, os passos vão ficando curtos, os movimentos lentificados, a letra pequenininha, procura atendimento médico rapidamente. Os avanços ocorridos na doença de Parkinson foram enormes desde quando eu saí da faculdade de medicina 50 anos atrás. Diagnóstico precoce é muito importante, porque existe tratamento, existem várias formas de tratar a doença durante a evolução, e nós podemos conseguir hoje que os pacientes vivam mais, vivam em condições melhores e possam aproveitar o convívio com a família ainda por muitos anos. Este podcast é um dos que você pode encontrar no nosso portal. Nós temos mais de 100 podcasts gravados. Conheça também os nossos outros podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado.